בעזרת השם, דף פי ד' הנתי ג'י כתובות, שלום עליכם וסוואר. סתנו זה פי ג' עמוד ב' נעשה סתני את ג'יבה שנו זלו יספון שיוז. רבן שימון מנגם ללומר. חבי זה נוקיבים זו נעשה משנה, כזה כי הוא מרידו, פוסטו מוצ'ה וכי הברימה ודו ג'ירייטו דלי ג'ירדה, וזבנס דה ספוזה כז וספוזה פלה סנס קיאלי, אמרי סרירדה, אלי כי הברימה ודיסו. Então, as primeiras opiniões da nossa Mishnah, ele pode fazer isso, ele tem essa autoridade de bloquear essa herança. Fala Rabban Shimon ben Gamliel que não tem essa autoridade. A Torá foi que estipulou essa herança, e se ele está matné a Masha Katuba Torá, está querendo condicionar, bloquear algo que a Torá estipulou, mesmo que é algo que é um direito para ele, ele não tem essa autoridade, ele vai herdar. Se ele quer dar para alguém esses bens, ele pode dar. Mas herdar, ele vai herdar. Fala agora qual é a alahá na prática. Amarav disse, alahá que Rabban Shimon ben Gamliel virou mitabe. Alahá é assim mesmo, como Rabban Shimon ben Gamliel, que o marido não vai bloquear a herança, porém falará não pelo mesmo motivo que Rabban Shimon ben Gamliel falou. A questão é, o que Rav quis dizer? Mai alahá que Rabban Shimon ben Gamliel virou mitabe. O que significa isso? Que alahá é como Rabban Shimon ben Gamliel, porém por outro motivo. Então agora eu falo algumas possibilidades. Ilei malachá que Rabban Shimon ben Gamliel de amar e meta irashena. Talvez Rav quis dizer que ela é como Rabban Shimon ben Gamliel, que o marido vai herdar essa herança à força, mesmo que ele falou que ele não quer. Velar mitame, porém não pelo mesmo motivo de Rabban Shimon ben Gamliel, de Rabban Shimon ben Gamliel savar, porque Rabban Shimon ben Gamliel sustenta matne amashi katuv baturat na ubate. Conforme Rabban Shimon ben Gamliel, a pessoa que tenta condicionar o que a Torá quer dar para ele, a condição não se aplica, não é efetiva. Ele vai receber isso. Verav Savar, porém, Rav sustenta na Okayá. Talvez Rav sustentaria que a condição dele é sim efetiva. Se é o que a Torá quer dar para ele, como uma herança, ele pode bloquear isso. Rabban Shimon ben Gamliel disse que não, Rav disse que sim. Porém, Bekassavar, porém, no nosso caso da herança da Mishnah, que o marido vai sim herdar, mesmo que ele não quer, Yerushata Bal de Rabanan, talvez Rav sustenta que essa herança que o marido herda à esposa é só uma herança rabínica, não uma herança pela Torá. E daí? Vechachamim Asuchizuk le Divrei Meotem Mishan Torá. Em algumas situações como essa, a Gemara tenta falar que os Chachamim fortificaram a halakha rabínica mais do que a halakha pela Torá. Porque pela natureza das pessoas, é levar mais a sério as halakhot pela Torá do que a halakhot rabínicas. Então os Chachamim falaram, mesmo que pela Torá a pessoa pode condicionar, bloquear uma herança, declara que ele não quer, não vai receber. Porém, algo que os Chachamim querem dar de direito para ele, ele não tem como condicionar isso, porque as pessoas não façam pouco caso das leis rabínicas. Então será que é isso que Rav quis dizer? Começamos peidar aqui em cima. Como você pode falar que conforme Rav, a pessoa que condiciona algo que a Torá quer dar para ele, essa condição é efetiva e ele não vai receber? Verá Itma foi ensinado diferente. Uma pessoa quer vender um objeto para uma segunda pessoa, e ele diz, estou te vendendo isso com a condição que você abre mão do seu direito de reclamar que eu fiz uma oná, eu te enganei. Existe essa alahá da oná, a pessoa que vende um objeto por um preço muito maior do que o preço real. O comprador pode reclamar, em algumas situações pode cancelar essa venda, receber o dinheiro dele de volta. Agora esse vendedor quer vender um objeto e quer falar, olha, você tem que abrir mão do seu direito de reclamar que eu te enganei. Será que isso funciona? Será que esse comprador que aceita isso perde esse direito? Rav Amar disse Rav Yeshlo Alavoná. Fala Rav, isso que o comprador abriu mão não é efetivo. A Torá diz que existe Alahá da Oná, ele ainda tem esse direito. O Shmuel Amar disse Shmuel Elo Alavoná. Diz Shmuel, ele pode condicionar, bloquear o que a Torá quer dar para ele como direito, o direito de reclamar de alguma trapaça. Ele pode abrir mão disso. Então se vê claramente conforme Rav, a pessoa que é condicionar contra algum direito que a Torá quer dar para ele, como esse direito do comprador de reclamar de alguma trapaça, ele não tem essa autoridade. Então não podemos falar como a gente falou antes, agora quis falar conforme Rav, pela Torá, a pessoa pode sim bloquear algum direito que a Torá quer dar para ele, que você vê que não. Então o que Rav quis dizer? Ela alaha que Rabban Shimon ben Gamliel de Amar Amatne Amar Shikatu Baturat Na Ubatel. Então Rav disse que alaha é como Rabban Shimon ben Gamliel, que esse marido vai herdar essa herança, que não pode bloquear algo que a Torá quer dar para ele, porém não pelo mesmo motivo, Rabban Shimon ben Gamliel Savar, porque Rabban Shimon ben Gamliel sustenta Meta Irashena, porque Rabban Shimon ben Gamliel sustenta que o marido nessa situação vai herdar a força. Esses bens da esposa dele, Rav Savar, e Rav sustenta Meta Loirashena, porque conforme Rav, essa herança que o marido vai herdar da esposa é uma herança rabínica, e conforme esse rumo que a Gemara quer tomar, os Hamim não dificultaram a halakha rabínica nem como a halakha da Torá. Pela Torá, a pessoa não pode bloquear alguma herança que ele vai receber, por exemplo. Com relação a uma herança rabínica, pode ser que os Hamim deixaram essa brecha para ele cancelar essa herança. Então, talvez isso que Rav quis dizer, que por um lado, Rabban Shimon ben Gamliel tem razão, que a pessoa que condiciona algo que a Torá quer dar para ele, ele não tem essa autoridade. Porém, aqui, Alaha não é como Rabban Shimon ben Gamliel, porque aqui é uma herança rabínica e a pessoa pode sim bloquear essa herança. Fala, não bate com as palavras de Rav. Se Rav sustentaria assim, ele ia falar, olha, o motivo de Rabban Shimon ben Gamliel é correto, a pessoa não pode bloquear o que a Torá quer dar para ele, porém a Halakha nesse caso não é como Rabban Shimon ben Gamliel, porque essa herança, fala Rav, pela Halakha é uma herança rabínica, a pessoa pode sim bloquear. E Rav falou o contrário, que a Halakha é como Rabban Shimon ben Gamliel, porém o motivo de Rabban Shimon ben Gamliel não se aplica. Então não pode ser isso que Rav disse. Ela, então, tenta tomar outro rumo. Alaha que Rabban Shimon ben Gamliel de Amar Imeta Irashina. Alaha é como Rabban Shimon ben Gamliel, que o marido não vai dar a mulher. Velame também, mas não pelo mesmo motivo. Deu Rabban Shimon ben Gamliel Savar, porque Rabban Shimon ben Gamliel sustenta Bedeuraita Tnaubate. Rabban Shimon ben Gamliel diz a pessoa que condiciona o que a Torá quer dar para ele, isso não é efetivo, ele vai receber. Se deduz aqui conforme Rabban Shimon ben Gamliel com relação ao que os Hamim querem dar para ele de direito na Ukayam, parece que ele pode sim condicionar e bloquear isso. Verá o Savari, conforme a filo Bederabanan na Ubatera, não é tomar aquele rumo do princípio. Rav discute com Rabban Shimon ben Gamliel com relação a esse caso da lei rabínica. Rav sustenta que a pessoa não pode nem condicionar o que os Hamim querem dar para ele de direito, ele vai receber isso à força. Porque é para que as pessoas respeitem as leis rabínicas. Se fosse isso que Rav quis dizer, o motivo de Rabban Shimon ben Gamliel se aplica, e também a Alahai de Rabban Shimon ben Gamliel se aplica. A Alahai que o marido não vai herdar, pelo mesmo motivo que Rabban Shimon ben Gamliel disse, que a pessoa não pode condicionar uma Alahá da Torá, não pode bloquear uma herança pela Torá. Verav Mosifu. Rav ele só acrescentou, fez um adendo, que com relação a leis rabínicas, também a pessoa não pode condicionar, não pode bloquear. E Rabban Shimon ben Gamliel ia dizer que a pessoa pode sim bloquear. Então não foi isso que Rav disse. Rav disse que o motivo dessa halakha é que o marido não vai herdar, não é por causa do motivo de Rabban Shimon ben Gamliel. Então como fica isso? Ela, corrija agora outra vez a explicação final. Halakha que Rabban Shimon ben Gamliel de Amar Imeta Irashena. Halakha é como Rabban Shimon ben Gamliel disse que o marido vai herdar isso à força. Velame também, não pelo mesmo motivo de Rabban Shimon ben Gamliel, diz Rabban Shimon ben Gamliel Savar, porque Rabban Shimon ben Gamliel sustenta Yerushata Ba Deuraita. Conforme Rabban Shimon ben Gamliel, esse conceito que o marido vai herdar à esposa é uma herança pela Torá. Decola Matne Hamashikatu Baturat Naubatei. Fala Rabban Shimon ben Gamliel, a pessoa que tenta bloquear isso, não funciona. A Torá quer dar isso para ele, vai receber. Verav Savar, Rav diz que Allah é a mesma, que o marido vai herdar a esposa dele à força, porém, Yerushata Abal de Rabanan, porém, essa herança é só pela lei rabínica, não como Rabban Shimon ben Gamliel diz que é uma halakha pela Torá. Vechachamim asu chizuk ledivrehem kesher Torá, e os sábios, eles fortificaram a lei rabínica como a lei da Torá, assim como a lei da Torá, a pessoa não pode bloquear essa herança, também uma herança rabínica, a pessoa não tem autoridade de bloquear isso. Então, o motivo é outro, porque Rav sustenta que a halakha é uma halakha rabínica, porém o produto final é o mesmo. Isso fala aqui a Gemara. Continuamos. Verav Savar Yerushata Abal de Rabanan. Você quer dizer que conforme Rav, esse conceito que o marido vai herdar a esposa é um conceito rabínico? Veatran, a Mishnah não parece assim. Rabbi Yochanan ben Broca, o homem fala, Rabbi Yochanan ben Broca, Hayoreshet ishto yachzir lebne mishpacha veinakel lahem min adamim. Existe uma halakha, quando a pessoa compra um imóvel, como sabemos, a pessoa compra um imóvel de um dono original. Então, quando chega o Yovê, o ano 50 da contagem do Yovê, a pessoa tem que devolver esse imóvel que ele comprou para o vendedor dele, que é o dono original. Os anos são divididos em grupos de 7, são as Shmitot. No sétimo ano da Shmitah não se trabalha a terra, por exemplo, é o Shvit. E as Shmitot, elas se juntam em grupos de 7 também. Então temos 7 Shmitot, são 49 anos. E no ano 50 é o ano do Yovê. Então esse ano do Yovê é como uma Shmitah, não se trabalha a terra também. O ano do Yovê tem halachot específicas. Por exemplo, essa halachá, que a pessoa tem que devolver o imóvel que ele comprou para o dono original. O dono original não vai pagar nada para ele. Então, o preço que ele pagou pelo imóvel é um preço limitado. Do uso até o Yovê, vai variar quantos anos faltam para o Yovê. Não é como hoje em dia a pessoa compra um imóvel, sai comprando definitivamente. Quando o Yovê se aplicava, quando tínhamos o Beit HaMikdash, então se pagava menos por um imóvel, se devolvia para o dono original no Yovê. Agora, a pessoa herdou um imóvel da esposa dele. A esposa faleceu antes que ele. Chega o Yovê, fala de Yohanan ben Broca, o marido tem que devolver para a família da esposa esse imóvel. Vem naquela emenda, porque tem aquela ramuda. Agora, a família da esposa vai ter que pagar para o marido o valor do imóvel, porém, fazer uma diferença, descontando o período que o marido usufruiu desse imóvel até o Yovê. Isso foi ele que usufruiu? Ele não vai receber dinheiro paralelo a isso. Então, Vavina, perguntamos sobre isso. Não está claro o que Rabbi Yochanan Broca disse. Mas, Kassava, qual é a opinião dele? E Kassavari no Chatabal de Uraita, se ele suceda que é a herança do marido, que vai dar os bens da esposa, uma herança pela Torá, a Mayarzir, porque ele tem que devolver no Yovê. A pessoa que herda um imóvel, ele não devolve para ninguém no Yovê. Ele é considerado agora o dono original disso. É o dono natural, é a herança que passa para ele. Então, por que tem que devolver para a família? Veider Abaná. Talvez você quer falar, então a herança não é uma herança natural, é uma herança rabínica, é uma herança artificial, como se fosse que ele comprou um imóvel dos donos originais. Pela Torá, o marido não herdaria isso, os rabinos falam que você vai herdar, porém é uma herança artificial, é como se tivesse comprado, devolve para a família da esposa no Yovê. Pergunta para Damim, Maia Viditai. Então, se esse é o motivo, por que a família da esposa tem que pagar para o marido o preço desse imóvel, menos isso que ele usufrui do imóvel, no Yovê? A pessoa que ele compra um imóvel e devolve no Yovê não recebe nenhum dinheiro em troca. Então, não está claro o que Rabbi Yochanan Broca disse. Vamarav disse Rav Leolam Kassavari no Shataba de Uraita. Rabbi Yochanan Broca suceda que a herança do marido é uma herança pela Torá que ele vai herdar a esposa dele. Então a questão é, por que ele tem que devolver no Yovê? A pessoa que herda não devolve o imóvel para ninguém, ele é o dono natural. Vê que é igual. Aqui é um caso específico. Shorishaton isto betakvarot. O caso é que o marido ele herdou um cemitério. Naquela época cada família tinha um cemitério. Pela tradição da família se enterrava lá. Não se enterravam estranhos lá. Era uma honra da família. Agora, essa esposa tinha esse cemitério que pertencia à família. Ela levou isso para o casamento. Ela faleceu. O marido herdou isso agora. Então, isso pertenceria a ele pela Torá. Porém, pela lei rabínica, para honrar a família da esposa, para não ter um desrespeito, que agora vão começar a enterrar pessoas que não pertencem à família, que estão todos enterrados lá, não, respeito da tradição familiar da esposa, os reis obrigaram esse marido a devolver esse cemitério para a família da esposa no Yovê, e em contrapartida, mesmo que ele mereceria ficar com esse cemitério, ele poderia alugar, poderia vender partes para outras pessoas enterrarem lá, então ele vai receber dinheiro em troca. O Maina Kela Emina Damim, a questão é, O que significa isso? Que agora eles não vão pagar o preço real total do cemitério, vão reduzir, descontar o preço, a quantidade de dinheiro que ele aproveitou desse cemitério até o Yovê. Como é que ele vai aproveitar do cemitério até o Yovê? Ele não pode enterrar ninguém estranho lá por causa da honra da família da esposa. Então, o que ele usufruiu desse cemitério? O que ele usufruiu é porque ele enterrou a esposa dele, infelizmente, lá, no cemitério da família, naturalmente. Agora, ele deveria ter pago para enterrar a esposa. Vemos já várias vezes que o marido que ele não tem que pagar a ktubá porque a esposa faleceu antes que ele, em contrapartida, ele tem que pagar o enterro da esposa. Agora, ele economizou isso. Ela já tinha um cemitério da família e ele enterrou ela lá de graça. Então, a família dela vai ter que descontar o valor de enterrar a esposa lá, que isso estava sobre a responsabilidade do marido, vão pagar para esse marido a diferença, o preço do cemitério menos o preço de enterrar a esposa lá. Que ele tem, como fala essa braita, esse conceito de gamishpahá, esse respeito à família que tem um cemitério. A morrer kivrou, vederer kivrou, uma pessoa estava apertada, precisava de dinheiro. Ele possuía, no cemitério da família, um lugar para ele, depois de 120 anos, ser enterrado lá. Ele tinha um lugar, ele tinha um caminho para chegar nesse lugar, para as pessoas visitarem o túmulo dele. Mamadou, e tinha também um lugar nesse terreno, que é específico para as pessoas consolarem os enlutados quando ele falecer. O Macomes Pedro, ele tinha também um lugar nesse terreno, específico para ele, que vão fazer lá o discurso, o espet, em memória a ele. Discurso fúnebre em memória ao falecido. Ele tinha tudo isso, ele estava apertado, precisava de dinheiro, e vendeu tudo isso. E ele faleceu. Veio os familiares dele, forçam esse comprador a abrir mão desse lugar que esse fulano vendeu, e vão enterrar ele lá. Para não ter um desrespeito à família desse homem. Todos os familiares estão lá, de repente vão enterrar outra pessoa lá. Não pega bem para a tradição da família. Então ele vai ser enterrado lá. Então se vê esse conceito dessa breta de Pgam Mishpahá. Porém, o que é relevante para nós agora, para nossa sugiá, é o Pirum de Rav. Rav diz, conforme Rabbi Yochanan ben Broca, o marido é da esposa pela Torá. Isso que vimos. E anteriormente a gente explicou o Pirum de Rav, que sustenta que a herança que o marido era da esposa, uma herança só rabínica. Uma contradição. Vamos lá? Que não. Uma coisa não leva a outra. Rav explicou a opinião de Rabbi Yochanan ben Broca que a herança do marido é uma herança pela Torá. Porém, Rav não sustenta que a Halakha é assim. Rav sustenta que a Halakha é como outras opiniões, sustentando que a herança que o marido é da esposa é uma herança rabínica. Então, uma coisa não obriga a outra. Ele explicou assim a opinião de Rabbi Yochanan ben Broca, porém a Halakha não é assim. Então, aparentemente, Halakha, para nós, é como Rabban Shimon ben Gamliel, como o Rav próprio fixou, que o marido não tem autoridade de bloquear a herança dos bens da esposa. Ou porque é uma herança pela Torá, ou porque é uma herança rabínica, como o Rav explicou. Começamos a nova Mishnah. Mishemet ve'eniach ishal balcho ve'yoshim. Reuven faleceu. Agora, ele não deixou terras. E ele deixou uma viúva, que quer cobrar a ktubá dela. Deixou credores, ele devia dinheiro. E deixou herdeiros, os filhos dele, por exemplo. Ve'alu picadon o milve be'yad acherim. Então, se ele tivesse terras, as terras estão compromissadas a ktubá ou aos credores. A situação é mais simples. Quando, por exemplo, eles se casaram, escreveram a ktubá. As terras que ele tinha nesse momento, ou depois as terras que ele comprou, se comprometem a ktubá. Ele pegou dinheiro emprestado no meio do casamento. As terras que ele tinha naquele momento se compromissaram a esse empréstimo. Porém, esse não é o caso. O que esse fulano deixou, o Reuven deixou, é um direito de cobrar um empréstimo. Ele emprestou dinheiro para alguém, digamos 100 moedas. Ele tinha direito de cobrar isso. Ele não cobrou em vida. E deixou um depósito, digamos, objetos de valores, depositados nas mãos de um terceiro. O que se faz com esses objetos? Como é que se distribui isso para os herdeiros dele? Ou para a viúva, ou para os credores? Fala Bitarfon, uma vez que os herdeiros são os mais fortes na hora da cobrança da herança, os herdeiros eles recebem naturalmente a herança, não tem que trazer nenhuma prova que eles merecem isso, então eles são considerados cobradores fortes. Então, pode ser que eles vão herdar muitos objetos que nem se sabe que Reuven tem, vai aparecer depois, forma Bitterfon, vamos deixar os herdeiros de lado, não vão herdar esse depósito ou esse empréstimo. Vamos dar esse empréstimo, esse Milve, ou esse picador, esse depósito, para aquele que tem menos força de cobrar a dívida dele. Vamos ver na nossa Gemara que existiam duas opiniões que significa isso. Porém, Rabi Tarfon, ele fala aquele que tem menos força de cobrar. Então vamos garantir para ele a cobrança do pagamento dele, se é a viúva ou se são os credores. E vamos dar para ele esse depósito e esse empréstimo. Isso é o que diz Rabi Tarfon. Rabi Akiva, me disse Rabi Akiva, emera Rabin Badin. Fala Rabi Akiva, não vamos misturar piedade com justiça. A justiça é que os herdeiros herdam e ele está não faz diferença se eles têm mais força de cobrar, menos força de cobrar, não vamos fazer nenhum desconto para ninguém. Quem é que merece? Isso naturalmente são os herdeiros. Eles herdaram bens móveis, dinheiro ou objetos. Os bens móveis de um herdeiro não estão compromissados a empréstimos que o falecido tinha, estava devendo, ou a ktubá da esposa. Vimos já que somente terras, imóveis se comprometem a um empréstimo. Depois que a pessoa faleceu, os credores só podem cobrar de imóveis. E a ktubá da esposa é a mesma coisa. Não se cobra a ktubá da esposa de bens móveis, conforme a halakhá de Rahamim. Então, fala Rabi Akiva, os herdeiros têm direito de herdar esses bens móveis, isso que eles vão receber. Shekulat Zirachim Shuan, fala Rabi Akiva, a força dos herdeiros é muito maior do que os outros. A esposa e os credores têm que jurar que eles não receberam já esse pagamento desse Reuven que faleceu, para poder cobrar essa dívida que eles querem cobrar. Vem Eroshim, Tzerim Shuvah, porém os herdeiros, eles não têm que jurar que eles merecem a herança, isso é algo natural que eles merecem a herança. Então, o domínio deles, a Hazaká deles, dos bens do falecido, é muito mais forte do que dos outros, eles que vão receber a herança. Esse é o caso do Milvei e do Picado. E Niaf Perot do Shimi na carga. Fala a Mishnah outro caso. Esse Reuven, ele deixou de herança frutas que não estão plantadas, já foram colhidas. Fala Rabi Tarfon, aquele que se antecipa e domina essas frutas, ele adquire. Essas frutas não estão na posse dos herdeiros, fala Rabi Tarfon. Digamos que veio a esposa e ela agarrou um monte de frutas, mais do que ela mereceria receber da ktubá dela. Então, o Balchon veio ter a rovô. Ou digamos que veio o credor e fez a mesma coisa. Ramotar, o que sobra, diz que eles agarraram. Não, eles não merecem isso. Abitarfon omer. E natnula kosher sheben. Fala Abitarfon. A sobra vai para o mais fraco dos cobradores. Então, se veio o credor e ele adquiriu e sobrou, vai para a esposa. A viúva. Se a viúva, ela agarrou muito mais do que ela precisava, então sobrou. Isso vai para os credores, não para os herdeiros. Rabi Akiva, Omer Farabi Akiva, Emera Hamim Badim. Fala Rabi Akiva, não vamos misturar piedade com justiça. Quem merece vai receber. Ela Inatnula Yoshin. Os herdeiros que vão herdar essa sobra. Agora vai falar que eles vão herdar tudo, na verdade. Conforme Rabi Akiva, também, como já vimos já com relação ao empréstimo, com relação ao depósito, quem merece tudo isso são os herdeiros. Shekulam Tzrechim Shuvah. Vena e Yoshin Tzrechim Shuvah, pelo mesmo motivo que todos têm que até jurar para vir cobrar esse dinheiro da herança, a viúva e os credores, mas os herdeiros não. Então, eles têm mais domínio sobre a herança, eles vão receber tudo. Fala Lama Lelemitne Milve, Lama Lelemitne Picador. Por que a Mishnah tem que falar esses dois exemplos? Reuven deixou um empréstimo para ele cobrar e deixou um depósito que estava na mão de um terceiro. Ele faleceu e não cobrou o empréstimo. E aparentemente seria a mesma alahá do depósito ou do empréstimo. Porque o depósito e o empréstimo são bens móveis, são metalotelim, não faz diferença um do outro aparentemente. Porque a gente tem que falar esses dois casos. Fala Bratzriha, é sim necessário. Deita na milve. Porque se a gente só tivesse falado essa machloca entre Bitarfon e Rabi Akiva com relação ao empréstimo, daqui a Mara Bitarfon, eu poderia pensar nesse caso, fala Bitarfon, os herdeiros não herdam esse dinheiro do empréstimo. Fala Bitar, foram usar para o mais fraco dos cobradores. Por quê? Mishum temil veleotzanitna. A pessoa empresta uma nota de 100, ele não espera receber a mesma nota de 100. Ele emprestou para o devedor gastar e no futuro devolver uma outra nota de 100. Então, quando esse dinheiro estava nas mãos de um devedor, esse dinheiro não era um dinheiro que estava no radar de Leuven quando ele faleceu. Estava fora do radar, essa nota. Ele estava na posse desse devedor. Ele vai pagar depois. Então, eu poderia falar, nessa situação, os devedores não têm domínio sobre o dinheiro do empréstimo. Porque esse dinheiro não existe ainda. Esse dinheiro foi usado por esse devedor e vai pagar depois. Então, nesse caso, eu ia falar que a Viterfon sustenta que ou a esposa vai herdar esse dinheiro do empréstimo ou os credores, não os herdeiros, porque esses são os herdeiros não têm domínio sobre esse objeto está na posse do devedor. Então todos são iguais na cobrança desse dinheiro do empréstimo. Falar, então a Viterfon teve consideração com o mais fraco dos cobradores e deu para ele esse dinheiro. A Val Picadon de Itebeine, por um depósito, ou dinheiro depositado, um objeto depositado, esse terceiro que está guardando esse depósito, ele não pode fazer nada com isso. Então, eu poderia falar, eu poderia pensar que nesse caso do depósito, a Viterfon concordaria com o Rabbi Akiva. Esse objeto que está nas mãos dessa pessoa que está guardando, deve ser dado pelos herdeiros. Esse objeto não foi, agora vai ser gastado por esse guardião. Então, eu poderia falar que isso está no radar de Leuven, ele poderia ter ido lá nesse terceiro e ter pegado esse depósito de volta quando ele queria. Então, poderia pensar, nesse caso, existe um objeto que os herdeiros devem ter direito sobre ele, a herança que eles herdaram do pai deles, Leuven. Poderia falar, nesse caso, eles estavam concordo com o Rebbe Akiva, que eles vão sim receber exclusivamente, não vão dar para os credores nem para a viúva. Então, por isso fala a Mishnah, também no caso do depósito, a vida funciona que os herdeiros não vão receber. E se a Mishnah só tivesse falado no caso do depósito? Então, Beá que é a Rabbi Akiva. Poderia pensar pela lógica, nesse caso específico, fala a Rabbi Akiva, que os herdeiros vão herdar exclusivamente esse depósito. Como já explicamos, existe um objeto que está no radar. Não pode ser usado para nada. Então, fala que os herdeiros têm domínio sobre isso, têm uma casa da casa, sobre isso vão receber exclusivamente. A Porém, no caso do empréstimo, ia falar pela lógica, Rabbi Akiva concordaria com o Rabbi Viterfon, talvez. Uma vez que esse objeto, esse dinheiro que foi emprestado para esse fulano, vai ser gastado. Então, os herdeiros não têm domínio sobre esse dinheiro. Então, eles têm tanto o direito de cobrar essa dívida quanto a viúva e quanto o credor. Então, poderia pensar que Rabbi Akiva concordaria com o Rabbi Viterfon, que não se dá esse empréstimo para os herdeiros, se dá para o mais fraco dos cobradores, nos considerar a situação deles, e vamos dar para eles, garantir para eles o pagamento, porque são poucas chances que eles vão conseguir algo, como já explicamos. Sriha, por isso falar agora, a Mishnah teve que estar os dois casos, para saber que nos dois casos, do empréstimo e do depósito, Rabbi Viterfon e Rabbi Akiva discutem. Vamos ver qual é a Alahá na frente. Maila Koshê, pergunta a Gemara, o que Rabbi Viterfon disse, vamos dar para o mais fraco dos cobradores. Quem é o mais fraco? Rabbi Yosef Rabbi Hanin, não, fala Rabbi Yosef Rabbi Hanin, La Koshê Shebaraya. Fala Rabbi Yosef Rabbi Hanin, o cobrador mais fraco é aquele que tem a prova mais fraca, a prova da cobrança. Então, digamos que a pessoa, o credor tinha um documento de uma dívida referente ao ano 2010. Então, as terras que esse que estava devendo dinheiro, ele tinha no ano 2010, ele comprou depois, e são compromissantes da dívida. Então, esse credor pode cobrar dessas terras que esse devedor ele adquiriu, ele pode cobrar, de uma vez que ele vendeu para outro, ele pode ir para esse fulano que comprou e falar, me dá essa terra está compromissada a minha dívida. Agora, digamos que a esposa tem um documento mais forte. O documento da esposa é do ano 2000 já. Então, todas as terras que esse Reuven tinha no ano 2000 comprou depois, se comprometem a Ktubá dela. Então, ela tem mais força de cobrar a Ktubá dela do que esse credor. Então, fala para a Viterfon, vamos dar esse depósito, vamos dar esse empréstimo de Reuven para esse credor. E se fala para a Viterfon, para garantir para ele o pagamento dele, os outros, a esposa, tem um documento tão forte, ela pode achar facilmente uma terra que Reuven comprou e depois vendeu. Essa terra se comprometeu a Ktubá dela e vai cobrar a Ktubá dela dessa terra. Rabbi Yochanan, mas Rabbi Yochanan fala diferente. Le Ktubá Tishai Mishumchina. Fala Rabbi Yochanan, o mais fraco dos cobradores é sempre a viúva. Porque a viúva é considerada mais indefesa nesses assuntos. Ela não tem essa agressividade de ir buscar uma terra que o marido tinha, ir pro comprador, cobrar dele da essa terra, não é a natureza dela. Então ela é considerada mais indefesa, e pode ser que ela não vai conseguir cobrar a Ketubá dela, mesmo que o documento dela é forte, ela não vai ter essa agressividade de cobrar. Mishum Rina, então, fala Rebbe Yohanan, o motivo que os Rinim favoreceram essa viúva é por causa de Rina, um decreto rabínico, para que as mulheres não se sintam aproveitadas, para que as mulheres não falem, ah, o marido vai se casar, vai pegar dinheiro emprestado, e depois nem vai te pagar a Ketubá. Vai deixar a herança para os credores dele. E a esposa, a mulher pode falar que eu nem quero me casar com uma pessoa dessas. Para não acontecer uma situação dessa, porque os homens acham graça nos olhos das esposas, para que elas queiram se casar, então sim, facilitar a situação delas na hora da cobrança da Ketubá. De qualquer forma, Alahá não é como a Rabi Tarfon, aparentemente, então isso que falamos lá, Koshiro mais fraco, não vai ser relevante para Alahá. Que Tanai, por essa machloque da Beus e Rebbe Hanina e Rebbe Yohanan é paralela a outra machloque Tanaim, de sabe das Mishnah das Braitas. Bitra Binyamin ou Befara Binyamin, la Koshir Shebaraya, meu Kasher, fala Binyamin, como Rebbe Yosef e Rebbe Hanina, que vamos dar esse empréstimo que eu bem mereceria, ou esse depósito, para o mais fraco da prova deles, ou seja, o documento mais recente, que é o documento mais fraco, vai receber. Meu cachê, isso que é apropriado fazer, fala Binyamin, Rabi Elazar, meu fala Rabi Elazar, lektubat isham shumchina. Fala Rabi Elazar como Rabi Yohanan, vamos dar sempre para a viúva, porque ela é mais indefesa, para que elas queiram se casar. Inyach perot plushim. Nossa Mishnah diz, esse Reuven deixou frutas colhidas. Metal e terim são objetos móveis. Então o que se faz? Então, conforme a Pitarafon, aquele que se antecipa e adquire é dele. Não sei por que na frente. E a Bequima diz que vai para os herdeiros. Porém, o caso na frente é que a mulher veio e agarrou. E agarrou mais do que ela mereceria. A sobra, fala a Bitarfun, vai para o credor, que é mais fraco de cobrança da dívida dele do que o herdeiro. Ou se o credor cobrou a mais, adquiriu a mais, a sobra vai para a viúva. E a Bequima diz que a sobra vai para os herdeiros. Se pergunta na verdade, a Bequima, mas iria botar. Por que Rebbe Akiva diz somente a sobra vai para os herdeiros? Kulu nami de Yoshinavu. Rebbe Akiva diz que um depósito, um empréstimo, vai para os herdeiros. As frutas que já são colhidas também vão para os herdeiros. Por que Rebbe Akiva disse que a sobra vai para os herdeiros? Não é verdade, mesmo que a mulher veio e agarrou essas frutas, ela tem que devolver essas frutas para os herdeiros. Os herdeiros já adquiriram isso na hora do falecimento do pai deles. Amalena Hinami, é verdade. Rebbe Akiva diz que todas as frutas são dos herdeiros, o credor, a viúva não tem direito de adquirir isso. Veaid de Amar Abitarfon Motar, Tanaí Unai Motar. De passagem que Abitarfon se trata da sobra. Rebbe Akiva também falou com relação à sobra, mas na verdade Rebbe Akiva se trata também com relação a todas as frutas que vai para os herdeiros. Viramos a página. Pergunta para Rebbe Akiva, Tfissá Lomahania Claro. Pergunta para conforme Rebbe Akiva, um credor, uma viúva, nunca tem a força de ir agarrar um objeto da herança para cobrar a dívida deles? Nunca? Sempre as herdeiras que vão adquirir isso? Então não é que não. Amarav de Sirava, Amarav Nachman, o nome de Rav Nachman. Verush Tafas Mechai. Se a viúva agarrou um objeto antes de Reuven falecer, ou um credor a mesma coisa, então eles podem ficar com esse objeto depois do falecimento de Reuven. Os herdeiros não vão adquirir isso, porque esse objeto já estava na casa cá, no domínio do credor ou da viúva. Isso fala aqui agora. Porém, quando, no nosso caso que a gente viu, as frutas não foram adquiridas em vida de Reuven, ele faleceu e deixou essas frutas, então fala Rebbe Akiva. Não adianta que eles vão agarrar nada na hora que Reuven falece, isso já é posse dos herdeiros. Fala Rebbe Tarfon de Manche Eicha. Fala Rebbe Tarfon. Esse fulano deixou frutas na posse dele, ou seja, não estavam depositadas na posse de um terceiro. E mesmo se falar a Bitarfon, os herdeiros não herdam essas frutas. A questão é, aonde estavam essas frutas, para que os herdeiros não herdem as frutas? A Bitarfon concorda que um herdeiro ele herda qualquer objeto do pai dele. Então, porque nesse caso, a Bitarfon disse que as frutas não pertencem aos herdeiros, qualquer um que pode vir agarrar e pode adquirir isso. Porque, fala Gmará, Rav Mishmer da Metarvayo, Rav Mishmer fala na mesma o mesmo ensinamento, Vihushet Svurino Munachim Irshut Rabi. É um caso específico que as frutas de Reuven estavam depositadas, acumuladas no meio da rua. Então, no meio da rua não é domínio de Reuven. Quando Reuven falece, os judeus não adquirem isso automaticamente, só adquirem, fala Biterfon, um objeto que estavam no domínio de Reuven. Estavam na rua, então isso pertence a qualquer um que agarrar, ou o credor, ou a viúva, ou os herdeiros. Porém, se as frutas estavam na calçada, na lateral da rua, naquela época se andava no meio da rua, e a calçada era para as pessoas colocarem os objetos lá, armazenar algumas coisas que eles querem armazenar temporariamente lá, colocar uma barraca para vender alguma coisa, se fazer na calçada. Então, a calçada é algo que serve para um indivíduo também, não é um lugar 100% de todo mundo. A pessoa que vai e agarra um canto na calçada pode colocar a barraca dele e ninguém pode tirar isso de lá. Então, fala a Vishma, se as frutas estavam na calçada, então já existe aqui um certo domínio individual na calçada, já pode ser considerado, fala a Vishma, o recinto dos herdeiros. A calçada está guardando as frutas como se fosse o próprio domínio da casa de Reuven. Eles que vão herdar isso. Então, conforme Rav Shmuel, se vem a viúva ou os credores agarrar as frutas que são na calçada, não funciona. Os herdeiros já adquiriram isso. Rabbi Yochanan e Rabbi Ishtakish falam o mesmo ensinamento. A filho Bessimta, mesmo que as frutas estão na calçada, não estão literalmente no domínio de Reuven, os herdeiros não herdam isso automaticamente. Conforme Rabbi Tarfon, qualquer um pode ir agarrar isso, ou o credor, a viúva ou os herdeiros. Conforme Rabbi Akiva já vimos, os herdeiros vão adquirir as frutas, mesmo que está na rua, mesmo que está na calçada, não faz diferença. Conforme Rabbi Akiva, os herdeiros que vão adquirir isso, e ninguém pode agarrar nada. Conforme Rabbi Tarfon, a herança dos herdeiros está limitada nessa situação, que tem outros compradores dessas frutas, como o credor e a viúva. Continua agora, Dunda Yareke Rabbi Tarfon. Alguns juízes fixaram a halakha como Rabbi Tarfon, falando deixou frutas colhidas. Veio o credor e agarrou isso para ele. Falaram esses juízes, deram um veredito e ele pode ficar com isso. Veahakri Rishakish de novo da Minai, Rishakish fez eles voltarem atrás, reverteu o veredito. Devolver as frutas como Rabbi Akiva disse para os herdeiros. Amar Rabbi Yochanan, fala Rabbi Yochanan, cita que Shetorah, você reverteu o veredito? Você considerou a opinião de Rabbi Akiva como se fosse algo que está no Humash, na Torá escrita, ou Malachai Moshe no Sinai? Malachá que recebemos diretamente de Moshe Rabbeinu, aí se reverte um veredito, porém, alguns juízes fizeram um veredito como uma opinião da Mishnah, mesmo que a Halachá, padrão, não é como eles, não deveria reverter o veredito. Então, fala Lema Beraka Mivitu, essa realmente essa machloca entre Rabbi Yochanan e Rishakish, de Marzva Tabit Vara Mishnah Chose, que Rishakish sustenta que uma vez que esses juízes erraram, não é o que se estuda na Mishnah, a opinião de Rabbi Akiva está na Mishnah, e a Halachá é como ele, então fala Rishakish tem que reverter o veredito, voltar atrás. O Marcelo, conforme Rabbi Yochanan, Tabit Vara Mishnah, e não Chose, esses juízes erraram, não é o que está se estuda na Mishnah. Para ele ter a opinião de Rabbi Tarfon também, que não é algo que se estuda no Humash, nem nada. Então, Enochose, fala Biruha, não é motivo para reverter um veredito de um tribunal. As pessoas podem chegar a fazer pouco dos rabinos, vocês vão reverter um veredito. Então, fala Biruha para Rishakish, você não deveria ter falado para esses juízes devolverem as frutas para os herdeiros, mesmo que ela recomenda aqui. Fala Nalolo, não tem uma prova que essa é a Marloka, de Kulo Amatabit Var Mishnah José. Talvez tanto Biruha quanto Rishakish sustentam que quando um sábio ele errou no Malachá da Mishnah, tem que voltar atrás. Veja, veja, caminho, e aqui é essa machloque de Rabbi Yochanan e Rishakish. Mas, avar, alahá, que Rabbi Akiva me chaverou, velo me rabu. Conforme Rabbi Yochanan, alahá, é como Rabbi Akiva, quando ele discute com outro sábio que está no mesmo nível de posto que ele. Mas não se ele discute com um rabino dele. Então, como esse rumo da Gemara, Rabbi Tarfon era considerado um rabino de Rabbi Akiva. Então, fala Rabbi Yochanan, alahá não é como Rabbi Akiva, alahá é como Rabbi Tarfon. Você não deveria ter revertido o veredito desses juízes. O Marcelo, conforme ele está aqui, Alahá, filho Mirabô, que a família está aqui, Alahá seria como Rabbi Akiva, mesmo que ele discute com o rabino dele, fixaram a Alahá como Rabbi Akiva. Então, por isso, falou está aqui, tem que reverter esse veredito, mesmo que Rabbi Tarfon é rabino de Rabbi Akiva, Alahá como Rabbi Akiva. Vem para o tema. Uma outra possível explicação da Machloca, que é de Kulam Alahá, que Rabbi Akiva me chaverou, velo Mirabô. Talvez os dois sábios sustentam que a Alahá é como Rabbi Akiva, quando ele discute com um sábio do mesmo posto que ele, mas não com o rabino dele. E aqui essa é a machloque de Rabbi Yochanan e Reish Lakish, Marsavar Rabbi Tarfon de Rabbi Ohava, conforme Rabbi Yochanan, Rabbi Tarfon era considerado o rabino de Rabbi Akiva, então a Lacha não seria como Rabbi Akiva. Marsavar, conforme Reish Lakish, Haveru Ohava, conforme Reish Lakish, Rabbi Tarfon era considerado um parceiro de estudo de Rabbi Akiva, então a Lacha é como Rabbi Akiva. Por isso Reish Lakish fez eles reverterem o veredito. Bem, vai ter uma outra possível explicação de Kule Alma Haveru Hava. Talvez tanto Reish Lakish quanto Rabbi Yochanan associando que Rabbi Tarfon era considerado um parceiro de Rabbi Akiva, não um rabino. Veacha Behakamifli, e essa é a machloca entre os dois sábios, Mar Savar Alaha Itmar ou Mar Savar Matin Itmar. Conforme Reish Lakish, Alaha é como Rabbi Akiva, a lei é como Rabbi Akiva, sempre. Então, fala Reish Lakish, tem que reverter esse veredito, dar essas frutas para os herdeiros. O Mara Savar, conforme Rabbi Yochanan, Matin Itma. Temos preferência à opinião de Rabbi Akiva. Porém, nem sempre a Lacha como Rabbi Akiva aceitaria Rabbi Yochanan. Então, se fixar a Lacha como Rabbi Tarfon, não é motivo para reverter o veredito, fala Rabbi Yochanan. Continua agora trazendo alguns acontecimentos com relação a isso. Creve de Rabbi Yochanan, Tafus Parad Yatme Misinta. Então, tinha alguns parentes de Rabbi Yochanan que tinham, eram credores de Reuven. Reuven faleceu. E deixou uma vaca. A vaca estava na cinta, estava na calçada da rua, não estava na casa dele ou no campo dele. Então os herdeiros não herdaram isso. Foram os parentes de Rabbi Yochanan. E agarraram essa vaca, como Rabbi Tarfon diz que ele pode agarrar. Atulicamente Rabbi Yochanan, vieram para Rabbi Yochanan para conferir se eles fizeram bem. Amaleu Shapita Fastua. Fala Rabbi Yochanan como a sua opinião que a gente viu antes, que ela é como Rabbi Tarfon. Se a vaca não está no domínio do falecido, o domínio que agora é dos herdeiros, os herdeiros não herdam isso, vocês credores podem vir agarrar a vaca. Atulicamente, Reish Lakish, por certo motivo, eles foram confirmar com Reish Lakish também. Amarlu falou Reish Lakish para eles, Zilu Ahadur, devolve agora essa vaca para os herdeiros. Ela quer como Rabbi Akiva, que mesmo que a vaca não está nos domínios do falecido nem dos herdeiros, está na rua ou na cinta, pertence aos herdeiros. A Tulikamed Rabbi Yochanan vieram para Rabbi Yochanan, é confuso o que está acontecendo aqui. Rabbi Yochanan fala assim, Reish Lakish fala que não pode. Amaleu, falou Rabbi Yochanan, o que eu posso fazer se um sábio tão grande quanto eu? Ele discutiu comigo, então você tem que escutar Reish Lakish e tem que devolver a vaca para os herdeiros. Alachai como Rabbi Akiva fala Reish Lakish. Continua na Raul Bakra de Yatme, de Taf Setura Minei Balchov. Então, a mesma coisa aqui. Reuven faleceu, deixou alguns bois, e esses bois estavam sob o cuidado de um pastor. Veio um credor e agarrou esse boi para cobrar a dívida dele. Amar Mechaim Tafis na lei. Falou esse credor, eu agarrei esse boi enquanto Reuven estava vivo. Não estava claro se ele já tinha falecido ou não, ele veio, agarrou e falou, eu agarrei quando ele estava vivo. O Bakra Amari, o pastor disse, da Harmitatafse. Fala, o pastor, você agarrou depois que o Reuven tinha falecido? Então, se você agarrou depois que o Reuven tinha falecido, conforme Rabbi Akiva, isso pertence aos herdeiros? Ele disse que não, ele agarrou em vida, e mesmo conforme Rabbi Akiva, ele poderia ficar com esse boi depois que o Reuven faleceu. Atulikamed de Rav Nachman, vieram para Rav Nachman, para esse julgamento. Amari falou, Rav Nachman, para o pastor, Itlar Saad de Tafsi, você tem testemunhas que viram que ele agarrou esse boi? Amarlei Lav. Falou o pastor, eu não tenho testemunhas. Amarlei, falou Rav Nachman para esse pastor. Migo de Achole Meimar Lakuahu Beyadi, Yachonamele Meimar Mechaim Tafis Nalei. Fala Rav Nachman, uma vez que esse credor, ele poderia ter falado, poderia ter mentido melhor, se ele quisesse mentir. Eu peguei esse boi, porque eu comprei esse boi de Reuven. Não peguei esse boi para cobrar nenhuma dívida. Ele seria acreditado. Agora ele ia falar que ele agarrou o boi para cobrar a dívida dele. Ele agarrou em vida, que seria uma mentira um pouco pior para ele. Talvez ele agarrou em vida. Talvez ele agarrou depois que Reuven faleceu. Ele não mereceria isso. Então, porque se ele fosse mentir, ele ia mentir melhor. Ele comprou esse boi. Então ele falou que ele agarrou em vida. Ele é acreditado pelo conceito do migo. A pessoa que pode falar uma mentira maior e melhor para ele, e ele não falou, ele é acreditado. A Lachá é que a pessoa que tem um objeto, no domínio dele, na hazaká dele, e ele diz que é dele. Mesmo que esse objeto pertencia a outra pessoa, ele diz que ele comprou esse objeto desse fulano, ele é acreditado por causa do conceito da hazaká. Para você tirar isso dele, tem que fazer uma prova que ele não comprou esse objeto. Todo tempo que ele está com uma cobrança no domínio dele, e normalmente um judeu padrão, ele não roubou, então ele é acreditado em falar que ele comprou. A mesma coisa aqui, então fala Rav Nachman, esse que agarrou, ele é acreditado em falar que ele agarrou enquanto o Reuven estava vivo ainda. E ele pode ficar com isso. Pergunta Rav Hamar e Shlakish. Shlakish fala um pouco diferente. A Godrot Enaim Hazaka. A pessoa que tem um animal de porte leve, um carneiro, por exemplo. Então, isso está no domínio dele. Esse carneiro pertencia com certeza a alguém. Veio esse alguém e falou, olha, me dá esse meu carneiro, isso pertence a mim. E esse que tem o carneiro no domínio dele, na hazaká dele, diz que ele comprou esse carneiro dele. Desse que era o dono original. Ele não é acreditado. Ele não é hazaká. Esse que está dominando esse carneiro não é prova que ele comprou nada, porque pode ser que esse carneiro estava pastando em algum lugar perdido. Ele viu esse carneiro e agarrou para ele e ficou com ele, mesmo que não pertence a ele. Então isso que ele está com o carneiro no domínio dele não é prova que ele comprou nada. Digamos que um outro objeto que a pessoa tem em casa normalmente, a pessoa tem um vaso, e agora o vaso está na casa de alguém. Esse alguém disse que ele comprou esse vaso do dono original. Ele é acreditado, porque um vaso normalmente não está perdido na rua. Então se ele está na posse dele, na hazaká dele, é prova que ele comprou. Porém, no caso do boi, veio esse criador e falou, e agarrou o boi, e Rav Nachman disse que ele poderia ter falado que ele comprou esse boi. Então, pode ser que ele achou esse boi perdido e agarrou. E não comprou nada, porque ele seria acreditado a falar Agmará. Falar que sim, ele seria acreditado. Xaretura de Messirá Leroé. Um boi é diferente. Um boi é um animal perigoso. Então, esses são os cuidados, naturalmente, de um pastor. Então, o que faz esse boi na posse desse que agarrou? Então, ele pode falar que ele comprou, ele seria acreditado. Porque não faz sentido ele falar que ele roubou e nem achou perdido. Então, ele seria acreditado. Agora que ele veio falar que ele agarrou por causa da dívida dele, e ele agarrou enquanto o devedor estava vivo, quando ele falecer, ele adquiriu isso, ele é acreditado. Fala com ela. Continua. De bem messia, tafus amta de yatme messinda. Vieram pessoas da família do presidente do povo nasci, e eles eram credores de Reuven. Reuven faleceu. E eles foram agarrar uma escrava que estava na calçada para cobrar a dívida deles. Yati Vrabiaval, Verabi Hanina, Barpapi, Verabi Tsagnafka. Esses três estavam sentados para julgar o que se faz com essa escrava. Yati Vrabiaba Gabai. Rabiaba estava presente. Amrulei, Shapir Tafsitua. Os sábios falaram para essas pessoas da família do nascido presidente, que vocês fizeram muito bem, agarraram, falaram bitarfon, como já vimos, que se algum bem móvel, como uma escrava, algum móvel, não está na casa dos herdeiros, no campo dos herdeiros, eles não adquirem, um credor pode agarrar. Amado Rabiaba disse para os três sábios, Mishum de Benecia Nino, Marnefito Leu, vocês estão agradando a família do nascido presidente? Já vimos esse caso que os juízes fizeram alahá com o Rabi Tarfon, e os Shakish fez eles voltarem atrás, reverterem o veredito, pegarem os objetos que estavam na calçada e dar para os herdeiros, como o Rabi Akiva diz. Então, fala Rabi Akiva, alahá não é como o Rabi Tarfon, alahá é como o Rabi Akiva. Continua. Zimar Barhashu, Avamasik Beizuz, Ibeal Gavra. Imar Barhashu era um credor que tinha direito de cobrar uma dívida de fulano, Shachif, e esse fulano faleceu. Veshavik Arva, ele deixou como herança um barco. Amarlei Leshluhe. Yema Bachash falou para o seu encarregado, Zitav Saniala, vai, agarra esse barco para mim, para eu cobrar minha dívida. Tenho o direito de cobrar essa dívida. Azal Tafsa. Esse encarregado foi, agarrou o barco para Yemar Barhash. Pago Beirafapa, Beiravuna, Beiravuna. Agora, Rafapa e Ravuna, Beiravuna também eram credores desse fulano que faleceu. Eles encontraram esse encarregado, Amrulei, eles falaram para esse encarregado, Zishariah, Atofes de Balachov, Makom Shechav da Acherim. Você não é credor, você é um estranho que entrou na história para agarrar um objeto de um devedor para favorecer um credor? enquanto existem outros credores que querem agarrar esse objeto. ואמר לבי אוכן, ניסי לבי אוכן, התופס לבעל חוב במקום שחב לאחרים, לא קנה, ואם הוא מסטרים או אגחה, פבורסים הוא קרדור, לא הוא אותרו, איסקי אגחו, נו אג'נטה נד, תפסו היינו, רב פאפה, ירבונה ודרשו אגחה לו ברק, שירנו ברק כדי שי שליח, סי ימר ברכה שתה סיבין לי אגחה, דו ברקו, אלי פדר אפיקדו כו איסו, אז לא פה הוא כזה, למדון שליח, רב פאפה מימלך מלוכי, רב פאפה עכשיו כי המודל שקירי הוא ברקו, אם אתה סובין הוא ברקו, חימק הוא ברקו, יש אתם מוסק כמו עושה הוא דונו דו ברקו. עשים מוסק שקירי הוא ברקו. רבו נביא את רבו שוע מימתח לה באשלה. רבו נביא את רבו שוע עכשיו כי הוא מת את הוסטו שקירי הוא ברקו פושה פלה קורדה. מר אמר ענה קנינה לה לכולה. ומר אמר ענה קנינה לה לכולה. רב פאפה דיז בוסי רבו נביא את רבו שוע לא מדיקירי הוא ברקו, הוא פייז הוא מת את הדיקיליסו כי נם ואלי, פושה הוא ברקו פלה קורדה, נם סיניפיקה נעדה. O Ravuna Bidra Yoshua falou a mesma coisa para o Rav Papa, você não fez a adquirição desse barco, esse barco pertence a mim. Pagabi o Rav Pinchas Barami. Rav Pinchas Barami encontrou os dois sábios. Amaru falou para eles, Rav Veshmedami Tarvayu, Vehushet Svuri, no Munachim Bejuda Rabim. Quando é que, conforme Rav Tarfon, os herdeiros não adquirem uma herança móvel? É quando essa herança está na rua. Então, no caso aqui, esse barco não estava na rua, estava na beirada do rio, é como se fosse uma calçada. As pessoas podem ir na beirada do rio e colocar as coisas deles lá, usufruir desse lugar. Então, fala Rav Pinchas Barami, foram os herdeiros que adquiriram esse barco, não vocês. Vocês não têm dinheiro de agarrar isso para a dívida. Amrulei, os dois sábios falaram para Rav Pinchas Barami, Ananam Mecharifut Adinara Tafisna. A gente não pegou o barco da beirada do rio, pegamos no meio do rio. O meio do rio não é um lugar para ninguém usar para nada. É como se fosse o meio da rua, não é um lugar específico para pessoas guardarem coisas lá, por exemplo. Então eles tinham o direito de agarrar esse barco para cobrar a dívida. Atunicamente dirá, para ir a vura de Lanchura Fapa, que estavam disputando quem é que adquiria esse barco, vieram perguntar para Nava quem tem a razão. A Marvel falou Nava para eles, Kaki Rivri, Mechal Reglime de Inche. Falou Rama para eles algo forte. Vocês são com gansos brancos que roubam a roupa das pessoas. Por quê? Ah, Rema Rav Nachman. Isso disse Rav Nachman. Vihushi Tafsa Mechaim. Alaha é como Rabi Akiva. Os herdeiros vão adquirir, herdar qualquer bem móvel ou imóvel, mesmo que os bens móveis estão na rua, pertence a eles. Então, o caso aqui do barco, fala Rava, pertence aos herdeiros. Isso que falamos que a pessoa fala Rama, ele pode adquirir algo para cobrar uma dívida, agarrar um objeto de um devedor. Quando chegou a data de pagamento, com certeza ele pode ir agarrar um objeto para cobrar a dívida dele à força. É quando ele agarrou o objeto enquanto o devedor estava vivo. Depois que o devedor faleceu, os herdeiros adquirem esses objetos móveis e o credor não tem dinheiro de cobrar isso dos herdeiros. Então Rava diz que esse barco não pertence a nenhum deles, pertence aos herdeiros. Isso é falar aqui, Agmará. Paramos aqui por hoje, não percam o próximo DAF. Vamos ver um conceito chamado Undena. Os Ramim às vezes decidem, por um cálculo lógico, que o dinheiro pertence a alguém, algum dos cobradores. Mesmo que pelos métodos de Alahá crua, talvez não seria assim. Existe uma força chamada Undena, os Ramim eles enxergam algo e avaliam algo, e têm certeza, eles vão tirar dinheiro de alguém e dar para outra pessoa, outro cobrador. Vamos ver se conceito no próximo DAF com muito mais. Pede atenção. Bruja do Nairo, lá, vem,